Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é segunda-feira, 17 de setembro de 2018.
Jovem morre durante discussão depois de atropelamento de cadela em Santa Rita de Minas.
Prédios da Prefeitura de Caratinga e Irmão Supermercados são invadidos durante a madrugada.
Bandidos trocam tiros com a polícia em tentativa de arrombamento de caixa eletrônico do Banco do Brasil de Simonésia.
Candidato ao governo de Minas, João Batista dos Mares Guia, visita Caratinga no fim de semana, acompanhado do candidato a vice em sua chapa, o vice-prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni.
Na Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, militante da causa em Caratinga afirma que avanços na inclusão de indivíduos nesta condição ainda estão longe do ideal.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Os prédios da Prefeitura de Caratinga e do Irmão Supermercados da Rua Raul Soares foram invadidos na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o gerente do supermercado, os bandidos conseguiram levar algum dinheiro, valor que não foi informado.
Olha, a gente conseguiu ver que eles tiveram acesso ao SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. E ali a gente tinha algum valor, né, em moedas, e foi o que eles levaram, né? Então, foi uma ocasião assim, que a gente também foi pego de surpresa.
Já na prefeitura, a funcionária Carmen Valéria explicou que ao chegar nesta manhã, uma das portas estava arrombada e vários materiais ficaram espalhados pelos setores de contabilidade, compras e licitações.
Quando eu fui para abrir a porta da contabilidade, a porta estava quebrada. Eu voltei imediatamente para trás e subi a escada do compras. Quando eu cheguei da escada, eu avistei a porta do compras aberta. Estava tudo revirado. Pote de manteiga para fora, biscoito no chão, pacote vazio, vidro de todinho no setor onde fica as notas do setor de licitação. O cofre da tesouraria estava cá fora no compras.
O tesoureiro da prefeitura, Flávio Valentim, disse que, apesar da bagunça, numa primeira análise, nada de valor foi levado.
A gente ainda vai levantar algumas situações, ver o que de fato que sumiu. Não levar nada de valor, não levaram o computador, tinha alguns itens aqui que poderia ser fácil levado. Até o momento, não levaram nada. Então, assim, a gente constatou mesmo que é algum documento que eles vieram atrás.
Suspeita-se que os autores do furto entraram primeiro no setor de contabilidade da prefeitura, de onde conseguiram acesso ao Irmão Supermercados.
Até o momento, os criminosos não foram identificados.
As polícias civil e militar impediram o arrombamento do caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil no município de Simonésia na madrugada de hoje. Os policiais receberam informações da ação dos bandidos e montaram um cerco para detê-los, como explicou o capitão Jesus.
Desde a madrugada, né, mesmo antes do fato, né, as duas instituições policiais e com vários integrantes já nos posicionamos estrategicamente, tanto para dar uma resposta direta na ação, quanto no cerco, né, tentar aí evitar ou dar essa resposta como foi dada aí nessa confirmação desse fato, essa tentativa aí de arrombamento da caixa eletrônica.
Quando os criminosos se preparavam para arrombar o banco, avistaram os policiais e teve início uma intensa troca de tiros. Um deles foi baleado e socorrido à UPA de Manhuaçu. Um carro da Polícia Civil também foi atingido por disparos nas portas, pneu e para-brisa, mas nenhum policial ficou ferido.
Quatro bandidos foram presos e quatro armas de fogo foram apreendidas, além do veículo Corolla utilizado pelos suspeitos que havia sido roubado na Bahia. Outros dois indivíduos seguem foragidos.
E solicitamos a toda a população, né, que tenham informações, já tivemos prisão aqui em zona rural, já a cerca de 7 quilômetros aqui da zona urbana, então qualquer informação de pessoa suspeita, de alguém que viu passando, que não seja conhecido, né, que pediu um apoio, uma comida, uma água, né, que seja feito o contato com a Polícia Militar, né, através do 190 ou do 3339-6733, que vai cair na Central de Operações da Polícia Militar em Manhuaçu.
Em instantes, jovem morre durante discussão depois de atropelamento de cadela em Santa Rita de Minas.
Na Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, militante da causa em Caratinga afirma que avanços na inclusão de indivíduos nesta condição ainda estão longe do ideal.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
Uma discussão por causa do atropelamento de uma cadela acabou em morte no município de Santa Rita de Minas. De acordo com um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, um carro atropelou um cão na noite desse domingo e, a partir daí, houve uma discussão entre o motorista e o dono do animal.
O Irley Silva Ramos teria entrado na discussão para defender o amigo, dono da cadela. Em dado momento, ele foi atingido com uma facada no peito por um dos indivíduos que estava no carro. O Irley, de 23 anos, acabou morrendo na manhã de hoje no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.
A polícia já identificou dois suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.
A polícia apreendeu 7 bananas de dinamite, 7 espoletas e um cordel detonador usado para acionar a dinamite no final da tarde de hoje em Caratinga. O material estava no veículo conduzido por Douglas Noel de Moraes, de 25 anos, nas proximidades da Praça Menino Maluquinho, no bairro Rodoviários. A apreensão foi resultado de denúncia anônima, segundo o cabo Marcos Teixeira.
Nós recebemos informações de que um indivíduo estaria vindo da zona rural, entre Santa Bárbara e Simonésia, para vir pegar explosivos, posteriormente fazer arrombamento em caixa eletrônica. Nós fizemos o acompanhamento do carro denunciado e realizamos a abordagem próximo à praça ali do Menino Maluquinho, Praça Padre Colombo. Durante as buscas no veículo, no porta-malas foi encontrada uma bolsa. Essa bolsa estaria em 7 bananas de dinamite e numa outra sacola ao lado estaria as espoletas e um cordel detonante.
A polícia não acredita que estes explosivos tenham ligação com a quadrilha que tentou explodir caixa eletrônico na madrugada de hoje em Simonésia, já que os criminosos que agiram naquela região são da Bahia. Há, contudo, uma possibilidade de que as dinamites pertençam ao mesmo grupo que, por algum motivo, dispensou dinamites em uma rua do bairro Limoeiro recentemente.
Cabo Marcos Teixeira destaca a importância da apreensão de hoje.
Inibimos aí uma possível estouro aí de caixa eletrônico na nossa região. Um não, vários, né, pela quantidade de explosivo aí que ele portava. O poder de destruição dela é enorme, né? Se forem usadas todas ao mesmo tempo, poder haver aí colocar um prédio abaixo.
Jornal da 89.
O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado em 21 de setembro no Brasil. A data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre o desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O preconceito e a inacessibilidade pública também são pontos centrais a serem debatidos e que são responsáveis por dificultar a vida dessas pessoas.
Para o presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Caratinga, ADEFIC, Genadir João, é fundamental garantir o direito de ir e vir do cadeirante.
Não tem como você falar de inclusão sem você mencionar a acessibilidade. Eu só vou poder ser incluído em qualquer setor se eu tiver mobilidade. Se eu não tiver acessibilidade para mim sair da minha casa, eu não tiver uma calçada para mim poder ir para um trabalho ou ir para um parque, eu não tenho como ser incluído. Então, a primeira coisa que temos que fazer é trabalhar a mobilidade urbana. Todos os municípios têm que fazer, e fazer com urgência, não apenas pela pessoa com deficiência, mas pelo cidadão. Caratinga avançou um pouco, né? Há 2, 3 anos atrás, nós conseguimos avançar. Esperamos que possamos dar continuidade nesses avanços sobre a mobilidade urbana, principalmente. As calçadas, nossa, andam um caos. Os gestores, quem tem que garantir o meu direito de ir e vir é o poder público. E isto cabe ao executivo fazer essa garantia. E não é garantir apenas para a pessoa com deficiência, é para todo cidadão. E as nossas calçadas andam cada dia ficando pior. E é para ontem, porque não dá para esperar mais que seja feito dentro de normas. não pegue dinheiro público para jogar fora. Tem que ser feito dentro de normas, porque não adianta você reformar uma calçada onde o cidadão, que seja cadeirante, ou um idoso, ou uma gestante, não consiga passar nessa calçada com segurança.
A inclusão pode começar dentro da casa da pessoa com deficiência.
Cada cidadão, às vezes, ele que tem uma pessoa com deficiência na família, ele às vezes tenta suprimir essa pessoa. Deixa que eu faça isso para você, eu compro a roupa para você. Em vez de deixar eu ir à loja, a pessoa vai querer ir à loja por mim. Não é hora de fazer isso, é hora de você realmente ir junto com a pessoa com deficiência. Pegue a pessoa que você diz que ama, o seu filho, o seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, vá com ele, saia com ele. Entendemos da dificuldade que temos da mobilidade, mas nós temos que quebrar essa barreira. E ela só vai ser quebrada quando nós realmente colocarmos a nossa cara na rua, mostrarmos, nós existimos, nós estamos aqui, nós somos cidadãos. Nós somos consumidores como outro cidadão qualquer. Só aí que isso vai acontecer.
Ainda de acordo com o presidente da ADEFIC, a inclusão do deficiente no mercado de trabalho também tem que avançar em vários aspectos.
Hoje há um despreparo, tanto da pessoa com deficiência, né? Ele tem um despreparo muito grande, até mesmo por grau de escolaridade. E as empresas também não estão preparadas para receber essas pessoas. Recebem achando que está fazendo um favor. E muitas das vezes ela não está fazendo um favor. Talvez ela, quando ela deixa de pegar uma pessoa com deficiência, ela está deixando de pegar uma pessoa que pode produzir muito. Porque essa pessoa, ela sabe que ela está entrando, que ela está tendo uma oportunidade. É uma oportunidade única que ela tem. Então ela vai dar de tudo para poder manter naquele emprego. Enquanto às vezes o cidadão comum, ele não está nem aí por aquela vaga. E o empresário, às vezes, por não conhecer, às vezes, olha o currículo de uma pessoa. E, às vezes, o currículo não condiz com a realidade da pessoa. Às vezes, a pessoa tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para poder somar na empresa.
E depois do intervalo, o candidato ao governo de Minas, João Batista dos Mares Guia, visita Caratinga no fim de semana, acompanhado do candidato a vice em sua chapa, o vice-prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni.
Quarto lote do imposto de renda começa a ser pago hoje.
E as notícias do futebol.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Caratinga recebeu a visita do candidato ao governo de Minas pela rede Sustentabilidade, João Batista dos Mares Guia, nesse final de semana.
João Batista dos Mares Guia tem 70 anos, é sociólogo, educador e consultor em educação. Ajudou na formação do Partido dos Trabalhadores, PT, foi deputado estadual, vice-governador de Minas e ministro no governo Lula. Alguns anos mais tarde, também ajudou a formar o PSDB Mineiro. Em 2000, desfiliou-se do Partido Tucano. Após quase 20 anos, filiou-se à Rede Sustentabilidade para concorrer ao governo de Minas. De acordo com o candidato, o grande desafio do novo governador mineiro é o déficit fiscal de R$ 32 bilhões. O candidato citou algumas medidas que pretende tomar, caso seja eleito, para reduzir esse déficit fiscal de Minas.
Eu vou cortar 25% dos cargos em comissão. Nunca mais deputado algum vai fazer indicação política ao governo de Minas Gerais. Vou reduzir de 21 para 15 secretarias de Estado, sem causar nenhum prejuízo à qualidade das políticas públicas. E, por fim, eu vou negociar com o Poder Judiciário, juízes e desembargadores, com o Ministério Público, os promotores, com o Poder Legislativo, os deputados, que eles estão com orçamentos muito altos. Quando nós pegamos a remuneração, que é o vencimento, mas as gratificações de juízes e de desembargadores, nós estamos falando de uma média de mais de R$ 50 mil ao mês. Quando nós pegamos, por exemplo, a Polícia Militar, que eu respeito muito, acho que policial tem que ganhar bem, mas estão aposentando muito cedo, aposenta aos 45 anos de idade e vai viver 90. O povo aguenta pagar isso? Não aguenta. Então as mudanças têm que ser em conjunto. Nós vamos esperar a reforma da Previdência Federal, mas enquanto ela não vem, eu vou criar o fundo previdenciário aqui a contar de janeiro de 2019.
Como educador, Mares Guia também destacou pontos do seu projeto para a área.
Primeiro, nós vamos acabar com a aprovação automática. Vamos voltar com a nota, com o boletim, mas boletim eletrônico. Então, o pai e a mãe vão receber a nota dos filhos no celular. no final de cada bimestre. Segundo, eu vou voltar com os grandes programas de capacitação ou formação continuada de professor, pedagogo e diretor de escola em serviço. O PROCAP vai ser PROCAP 2, Programa de Capacitação de Professores. A turma antiga toda reconhece isso. Nós temos 12 universidades federais em Minas Gerais, 2 universidades estaduais, a Universidade Católica e os centros universitários privados. Eu quero fazer uma constelação solidária de universidades para elas assumirem o programa estadual de mestrado para os nossos professores, tanto os da rede estadual, como também, gradualmente, em cooperação, professores das redes municipais. Vou abrir o debate com os professores para elaborarmos um plano de carreira baseado no mérito, no desempenho do profissional e no aprendizado do aluno. Não é plano de carreira para contar tempo e dar prêmio sem avaliação do desempenho. É plano de carreira com igualdade de oportunidades, com valorização do mérito segundo o desempenho, para Minas voltar a ser o melhor estado da federação em qualidade do ensino e do aprendizado. Vou implantar a Base Nacional Comum Curricular, que acaba de ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, e começar a implantar a rede de escolas de ensino médio em tempo integral, com um viés também técnico-tecnológico de formação dos jovens, para evitar o problema da geração nem-nem de adolescentes, nem escola, nem trabalho.
O vice-prefeito de Caratinga e candidato vice-governador ao lado de Mares Guia, Giovanni Correia, falou sobre a decisão de disputar esse pleito.
Eu aderi ao novo, que é o Mares Guia, que vem com a proposta renovada para o Estado, uma proposta substancial que vai realmente tirar o nosso Estado da situação que ele está. Na área da saúde, nós já temos experiência. Nós trabalhamos no Estado do Pará, onde eu fui secretário municipal de saúde por 3 vezes. Aqui eu fui secretário municipal de saúde durante 8 meses, quando me afastei por motivo de cirurgia. E a partir daí, nós poderemos contribuir a nível estadual com a melhora da saúde no Estado de Minas.
Além de Mares Guia, também disputam o governo de Minas os candidatos Adalclever Lopes, Alexandre Flack Domingues, Antônio Anastasia, Claudinei Dulin, Dirlene Marques, Fernando Pimentel, Jordano Metalúrgico e Romeu Zema. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
O quarto lote de restituição do imposto de renda começou a ser pago nesta segunda-feira, dia 17. Mais de 2 milhões e 600 mil contribuintes vão receber.
A Receita Federal já começou a pagar o quarto lote de restituição do imposto de renda. Mais de 3 bilhões de reais serão pagos a mais de 2 milhões e 600 mil contribuintes nesta fase. O quarto lote contempla também restituições residuais retidas desde 2008 e que ainda não foram sacadas. O dinheiro da restituição cai direto na conta em que o contribuinte indicou na declaração do imposto de renda. Idosos com mais de 80 anos e pessoas com deficiência terão prioridade nos pagamentos. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não sacar neste período, ele só poderá retirar o valor com um requerimento na Receita Federal. De Brasília, Henrique Carmo.
Previsão do tempo.
Sol com muitas nuvens durante o dia nesta terça-feira em Caratinga. Pode chover a qualquer hora. Expectativa de 38 milímetros de chuva. Máxima de 24 graus e mínima de 18 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Chapecoense e Internacional de Porto Alegre se enfrentam hoje às 8 da noite na Arena Condá, em duelo que fecha a 25ª rodada do Brasileirão. De um lado, a Chape precisa da vitória para deixar novamente a zona de rebaixamento. Do outro, a chance do Colorado em retornar à liderança perdida ontem. Empolgado e confiante com o triunfo sobre o Atlético Paranaense de virada, a Chapecoense tenta emplacar a segunda vitória em casa para continuar fora da zona do rebaixamento. O time vinha muito pressionado pela sequência de resultados ruins, principalmente na Arena Condá. Semana foi bem mais tranquila na equipe, que espera casa cheia para o confronto. Para terminar mais uma rodada na liderança, o Inter sabe que precisa conquistar seus primeiros 3 pontos na história em confrontos na Arena Condá. São 3 derrotas em 3 partidas, sem jamais ter feito um gol. Por outro lado, há confiança na fase. São 9 partidas de invencibilidade, com 7 vitórias e 2 empates no período. Chapecoense deve jogar com Jandrei, Eduardo, Rafael Thierry, Nery Bareiro e Bruno Pacheco. Meias, Márcio Araújo, Eli Carlos, Diego Torres. Na frente, Vitor Andrade, Leandro Pereira e Dolfo. Já o atual vice-líder do campeonato deve começar com Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Meias, Gabriel Dias, Edenilson, Patrick. No ataque, Nico Lopes, Jonathan Alves e William Potker. Ontem, um empate em 0-0 deu a liderança provisória do campeonato ao São Paulo, que tem 50 pontos, contra 49 do Internacional. Destaque ontem também no Campeonato Brasileiro para o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. A equipe celeste atuou com um time alternativo, já que visa o confronto do meio de semana pela Libertadores contra o Boca Juniors. Com empate em 0-0, o Atlético ocupa a sexta posição no campeonato com 42 pontos, já o Cruzeiro é o sétimo com 34. Ainda neste domingo, o América perdeu mais uma fora de casa no Engenhão para o Botafogo por 1-0. A derrota deixa o América na 12ª posição com 30 pontos, 5 pontos à frente do Vasco, que é a primeira equipe na zona do rebaixamento da tabela de classificação. Com as notícias do Brasileirão para o Jornal da 89, repórter Adriano Ângelo.
E a edição do Jornal da 89 desta segunda-feira fica por aqui. Acompanhe as notícias que foram destaque no Jornal da 89 em nossos canais na internet.
Acesse o nosso site radiocidadecaratinga.com.br e também estamos nas redes sociais facebook.com/cidade89fm e Instagram @radiocidadecaratinga.
Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.